Muito bem, ouvintes do Giro da Notícia, eu tenho aqui agora a participação do deputado estadual Jefferson Fernandes, ele do PT, para a gente falar sobre a questão do plebiscito para a privatização da Corsã, do Banrisul e Procergues, que nessa terça-feira teve a sua votação em primeiro turno, onde foi determinado aí o fim desse plebiscito. Mas a gente sabe, deputado, que foi pedido a reavaliação dessa votação e o senhor vai explicar melhor isso para a gente. Nessa semana, a gente ouviu o autor da PEC 280 de 2019, que é o deputado Sérgio Turra, e agora então a gente dá o direito de voz, né, exercendo aqui a democracia, de ouvirmos também a oposição, né, dos votos que foram contrários à questão aí do fim desse plebiscito para privatização dessas estatais. Bom dia, deputado Jefferson Fernandes.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Planetário. Primeiro, parabéns, tá? Que coisa boa ver um exemplo de democracia num veículo de imprensa que permite os dois lados do tema se pronunciarem. Eu respeito muito, né, os meus colegas, inclusive o deputado Turra, mas nós discordamos primeiro pela justificativa de que retirar a voz do povo não vai afetar em nada a venda das empresas. Eu já escutei ele falando sobre isso, não sei se foi isso que ele comentou contigo no ar, mas, na verdade, em aprovando o fim da consulta à população para vender a Corsã e o Banrisul e a Procergues, é meio caminho andado, né? Porque, dentre os deputados, o governador sabe que tem uma maioria confortável, que não vai fazer o debate público, não vai se preocupar se de fato os municípios como Espumoso e tantos outros municípios do estado afora vão ficar desassistidos pela Corsã, vão perder a agência do Banrisul, não vai ter mais o serviço importantíssimo da Procergues, que processa dados no estado do Rio Grande do Sul. Esse debate está sendo feito de maneira muito assodada. Não é o momento oportuno para isso. Hoje, infelizmente, nós passamos de 400 mil mortes no país. O Rio Grande do Sul é um dos que mais tem tido mortandade no último período. Nós devíamos estar ocupados, enquanto agentes públicos liderados pelo governador, para sair da pandemia com saúde e vidas preservadas. E o governador se aproveita disso com a sua base para nos atropelar. A tal ponto, Luzia, que o placar, ele está eu até brinquei ontem no Twitter, né, que nós estamos pedindo o VAR, porque num primeiro momento o presidente da casa anunciou que tinha dado 33-19, placar 33-19. Minutos depois ele voltou atrás e admitiu que um deputado não tinha votado e ele computou como se tivesse. O deputado estava em casa, não aparece a imagem dele na hora que se dá a votação, e o próprio deputado, Nerio Carteiro, é o nome dele, depois se pronunciou pedindo desculpas por não ter votado e que era para justificar, então, ali no, na ata da sessão. E aí o presidente diz, não, meu, seu voto já está aqui. Esse foi um problema grave, portanto, deu 32 votos, na prática, 32 votos, a 19, então a PEC não passou. E eu estou falando isso com toda a segurança do mundo, porque ontem nós tivemos tempo, através da nossa assessoria, de olhar as imagens, olhar o que aconteceu, e estamos requerendo agora que a casa refaça a votação, ou, nesse caso, valide a votação, acabando, então, com a PEC 280. Então, essa temática vai gerar ainda muita polêmica, porque tem um segundo turno que o governo quer fazer dia 11 de maio, e nós queremos que se reveja bem esse primeiro turno como ele aconteceu, porque, Luzia, esse tema envolve bilhões. A Corsã, por exemplo, ela lucrou no ano passado, ou melhor, em 2019, 480 milhões. O Banrisul passa de 1 bilhão ao ano o lucro. Então é óbvio que tem grandes grupos mega empresariais, inclusive de fora do país, que querem abocanhar esse patrimônio público. E o que é pior, às custas de cobrar mais tarifas do nosso povo, no caso do saneamento e da água, sem garantia de que a qualidade do serviço vai melhorar. Nós sabemos que tem limites, tem problemas, sim, a prestação de serviço da Corsã, mas a maioria dos problemas são gerados por uma diretoria que está colocada ali não para administrar bem o patrimônio público. Eles querem vender. Então, quando tu faz má gestão, cria uma imagem negativa da empresa, claro que as pessoas não querem saber mais daquela marca. É assim que funciona. E o presidente da Corsã, inclusive, não veio na audiência pública, na única que o governo disse que viria para debater o tema, além de não apresentar informações corretas sobre se de fato a Corsã não tem como alcançar as metas do marco regulatório nacional em termos de tratamento do esgoto, principalmente, tem umas questões muito nebulosas que eu até levei para o Ministério Público. O presidente da companhia veio de São Paulo, e nada contra quem é de fora do estado, mas ele veio assim, caiu de paraquedas. Ele é um homem de negócios privados, nunca trabalhou no setor público, e ele ganha um pouco menos de 20 mil líquido e só de aluguel, Luzia, ele paga R$33 mil. Então a pergunta que não quer calar, quem está pagando esses valores que faltam? O cara está sendo abnegado, tirando do próprio bolso? Bom, pode até ser. Ou teria alguém do mercado que está interessado em comprar a Corsã pagando para ele? Ou é a própria companhia através de outros meios? É isso que nós queremos saber. Então, a exemplo desse questionamento, nós não queremos deixar dúvida também sobre a forma como ontem o projeto foi votado no parlamento. É todo esse enredo aí, digamos, que nós estamos envolvidos e estamos firmes, resistindo, porque entendemos que a água não é mercadoria, a Corsã é lucrativa, assim como o Banrisul, e nós queremos preservar o patrimônio do povo. Se o governador quer fazer a venda, mesmo que ele tenha prometido em campanha, de pé junto, que o Banrisul e a Corsã permaneceriam públicos, isso foi promessa que inclusive levou a sua vitória no segundo turno, se porventura ele vem a público e diz, olha, me desculpe, mudei de opinião, ele que justifique isso num debate público com espaços iguais, e no término desse debate a gente faz o plebiscito para o povo dizer sim ou não. É assim que funciona a democracia. Nós, deputados, representamos o povo, mas não o substituímos. Está na Constituição Federal, na Constituição do Estado, que o poder emana do povo. E é assim que nós vemos o plebiscito, é assim que nós vemos a participação popular.
Deputado Jefferson, importante, né, que a gente entenda o que significa quando a gente fala em plebiscito para privatização da Corsã, Banrisul e Procergs, né? A venda, ou seja, a venda dessas estatais, o que implica aí de pontos negativos para o Estado gaúcho, deputado?
Exatamente, o plebiscito pressupõe que antes do dia da votação as pessoas tenham acesso a informações sobre aquele assunto com amplos espaços, como se fosse mais ou menos, Luzia, como se fosse uma campanha eleitoral. Só que ao invés de tu votar em nomes de pessoas, tu vota na sim ou não aquela proposta. Né? É uma pergunta que se faz pro eleitor, que ele vai responder sim ou não. Não é um voto obrigatório, mas ele é precedido de espaços iguais na imprensa, nas redes sociais, enfim. E hoje o que está acontecendo, Luzia? O governador, enfim, ele é a autoridade máxima no Estado, por si só já acaba atraindo mais atenção do que ele fala, e ele argumentando sem dar direito ao contraponto ao outro lado, que aparece menos, que é o nosso caso, tanto da bancada do PT, do PDT, do PSOL e outros colegas que se somaram a nós, já é desleal. Mas é pior quando ele se utiliza de dinheiro do próprio Banrisul e da Corsã, que são altamente lucrativos, para comprar espaço na mídia e vender propaganda enganosa. O governador tem feito isso todos os dias. O presidente do Banrisul, o presidente da Corsã, principalmente o presidente da Corsã, está todo o tempo participando de entrevistas nos grandes grupos empresariais de comunicação do Estado, passando inclusive ofensas aos funcionários da Corsan, dizendo que são altos salários, média salarial de 13 mil, é mentira. A média salarial dos servidores da Corsan é bem menos que isso. Quem ganha altos salários é ele, a sua diretoria, que eram 3 cargos de confiança, ele ampliou para 21. Isso é escândalo, entende? Mas eles fazem, inclusive, essa sacanagem aí para o povo ficar pensando que é típico de empresa pública fazer esse tipo de coisa, que com a empresa privada vai mudar. É assim que bate na cabeça das pessoas. Então, eu te agradeço muito, Luzia, por poder falar a verdade aqui no espaço da Planetário e o povo que está nos escutando saber que é do interesse de todos e todas esse tema do saneamento. Se hoje nós pagamos uma tarifa, que é uma tarifa justa, que parte de R$ 8,00 e depois é contabilizado aquilo que efetivamente a pessoa gasta lá no relógio, digamos assim, né? Que a gente tem dentro de cada propriedade, e diferenciando inclusive o que é a conta comercial da residencial, nós não temos segurança sobre como vai ser o futuro. E municípios pequenos que não têm hoje lucro, né, só sobrevivem porque a Corsan, aquilo que ela arrecada no município maior, ela paga o custo do município menor, é o tal de subsídio cruzado. A empresa não vai ter essa benevolência com municípios pequenos. E como é que eles vão ficar? Então, mesmo tem agora essa lei nacional que foi aprovada do marco regulatório do saneamento, ela é muito ruim. É muito ruim para todos os municípios. Ela obriga a privatização. Então, por isso que nós vamos insistir que as pessoas têm o direito a acesso à informação correta. O próprio fato da Corsan ter imunidade tributária, que é uma ação que ela ganhou em 2019 no STF, faz com que ela consiga manter tarifa social para quem está em programas de renda básica, por exemplo, e coisa que não acontece, a exemplo ali de Uruguaiana, que tem uma empresa privada lá, a qualidade da água é péssima, não alcançaram as metas que diziam em termos de tratamento do esgoto, e o valor da tarifa é superior àquele cobrado pela Corsan.
A primeira notícia que a gente teve, logo depois da votação que ocorreu na última terça-feira, isso, se eu não me engano, foi na terça-feira, isso. A Assembleia, então, aprovou em primeiro turno o fim do plebiscito, ou seja, aprovou o fim desse plebiscito para que as pessoas não tivessem o direito à informação e o direito ao voto, é isso, deputado?
Isso mesmo. Inclusive, fica daí nas mãos dos deputados, somos 55, decidir sobre o futuro desse patrimônio. Na boa, tá? Com todo respeito a cada um, não tenho direito aqui de acusar, mas a gente sabe que é muito mais fácil subornar 55 do que 11 milhões de gaúchos e gaúchas, né? Então, eu sou sempre da participação popular, da fiscalização do nosso voto, e vamos continuar peleando, porque embora essa vitória proclamada e divulgada esteja assim, nós contestamos pelas razões que antes eu falei do processo de votação, como ele se deu, inclusive.
Perfeito. Deputado Jefferson, e o segundo turno, ele está previsto, inclusive, para ocorrer no dia 4 de maio, ou seja, na próxima semana. Mas agora a gente tem que resolver essa primeira situação que não ficou esclarecedora do primeiro turno. Qual que são os passos a partir de agora para se esclarecer isso e se vai realmente ocorrer um esclarecimento dessa questão da votação aí do primeiro turno?
O governo está falando agora de votar dia 11, tá? Nós vamos resistir, enfim, vamos ver aí, estamos recorrendo para a Comissão de Constituição e Justiça, tá? E aí vamos aguardar os próximos passos aí. Se porventura não resolvermos dentro da Assembleia, vamos ter que recorrer à Justiça. Dia 11, agora foi votado o primeiro turno, né, dia 27.
Ok.
Então a previsão do governo, eles têm ampla maioria, é votar o segundo turno dia 11 de maio. Mas nesse meio, a gente vai ver como é que eles vão se comportar sobre o nosso recurso, pedindo, enfim, esclarecimentos e...
A revisão da votação, né?
A revisão da votação, tá? Então, só vou poder divulgar também a informação correta depois que a Assembleia resolver essa pendência.
Perfeito. Deputado estadual Jefferson Fernandes, do PT, participando com a gente aqui na nossa programação da Rádio Planetário. Muito obrigado, deputado, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Muito bem, ouvintes, com as informações aqui da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.